pessoal, hoje eu tô aqui com Henrique Maurílio Martins Oliveira, natural e residente em Curitiba, Paraná, marido da Camille, pai do Diogo, da Alana e da Emily, açougueiro com 18 anos de profissão e que hoje faz cortes em outra área.
É bem isso mesmo.
Quem é o Henrique Maurílio Martins Oliveira?
E aí, galera, aqui é o Henrique Martins, mais conhecido como Farofinha. Hoje eu sou proprietário e editor da Telas, soluções em áudio para podcasts. E tô aí trabalhando com corte ainda, né, senhora? Continua cortando as coisas.
Não é proprietário, cara, é CEO.
Ah, é CEO. É, nossa, é importante, né?
É como diria um dos meus clientes, o Paulo Ozark, lá do Agro Resenha, líder da Equipe.
Exatamente, é. Apesar que hoje a Equipe tá um pouco maior, né?
Isso é bom.
Quando eu comecei, era só eu mesmo, e hoje sou eu e o Jefferson Stankowski do Dado Viciado. Então sou eu e o Jefferson aí, tocando a Telas aí.
Grande Jefferson, você tá meio sumido.
É, ele é bem quietão, né? Ultimamente tá quietão mesmo. Eu até cobrei ele um pouco, que não aparece nos grupos, não fala nada.
Ele tinha uma ideia muito bacana. Ele começou com um podcast de RPG, que é onde ele chamava um convidado e fazia um negócio meio ao vivo ali na hora.
O programa dele, Forja dos Deuses lá.
Sim.
Não sei como é Forja dos Deuses. Ou é a Forja só? É porque tem o RPG Next que tem a Forja também, então às vezes eu me confundo também. Mas tem um programa dele que ele chama uma pessoa lá, né, pra conversar, e eles, os dois, no caso, na hora inventam ou um personagem de RPG, ou uma quest nova, ou uma dungeon, ou alguma coisa, eles inventam tudo na hora, uma arma mágica, qualquer coisa, pra ser usado em mesas de RPG. É bem legal a proposta, e eu acho que faz tempinho que ele não posta nada sobre com isso aí, viu, cara? Eu acho que ele tá meio defasadinho, tá paradão, Jefferson.
E era a hora, cara. Pessoal, muita gente em casa, né? Não vou falar todo mundo em casa, porque infelizmente não é todo mundo, mas muita gente em casa e com tempo, e às vezes até precisando de alguma coisa pra quebrar essa rotina e essa ociosidade gerada por essa quarentena que a gente tá vivendo no momento. Pra quem não sabe, a gente tá aqui em 2020,
exato,
abril de 2020, gravando em plena Sexta-feira da Paixão.
É, Sexta-feira da Paixão, verdade, né? Eu tinha até esquecido dessa.
Ai, ai. Você é da turma que não guarda a sexta-feira nesse sentido, assim, de não comer carne, etc, né?
Não, nunca tive isso aqui em casa, cara.
Nada contra nenhuma das vertentes, mas o pessoal que guarda, ele é forçado a se lembrar mais, né? Igual, por exemplo, lá no grupo do meu trabalho, tá vendo hoje o pessoal postando uma foto de peixe, etc.
Pois é, aqui... Bem, a minha família é de formação católica, uhum, né? Porque é bem coisa de católico isso mesmo, né?
Sim.
Mas, assim, nunca fomos muito praticantes, sabe? Meu pai sempre tinha aquela máxima, vem coisa de gente mais velha, né? Que chega e fala assim, não, o que é pecado é o que sai da boca da gente, não é o que entra na boca da gente, não é o que vou comer que vai fazer eu ser pecador, não sei o quê. Então, a gente nunca teve muito essa ideia de guardar feriado, santos, essas coisas. A gente acabou comendo carne, fazia até churrasco no dia da Sexta-feira da Paixão. Não tem muitas dessas coisas aqui, não.
Seu pai é um sábio.
Pois é, né? Pois é. Mas a gente acaba respeitando, né?
Uhum. Claro,
a
questão claro.
De fé das pessoas, né? As pessoas
sim,
querem...
Sim, não
elas
é uma
têm
crítica,
fé nisso,
é uma...
quem sou eu pra dizer não, né?
Mas vamos ao que interessa. Falando em corte, né? Falando em carne, já que a gente acabou caindo no assunto.
É, pois é.
18 anos de profissão de açougueiro.
Isso.
Primeiro, conta pra gente um pouquinho como é que foi isso aí. Como é que você caiu dentro de um açougue?
Ah, então... A história do açougue é maravilhosa. Foi a primeira vez que me perguntam isso. É tão legal contar. Então... Eu tinha 14 anos, eu acho, na época, 14, quase 14 para 15, uma coisa assim. E tinha uma menina que mora no mesmo bairro que eu. Quer dizer, eu moro no mesmo bairro há 30 e tantos anos, então, assim, ela mora aqui no bairro ainda. E na época, o pai dela era muito chatão, muito bravo, aquele homem, assim, sabe, bem criado das antigas, assim. E eu queria muito namorar com ela. E aí eu fui pedir pra namorar com ela. E o pai dela falou pra mim assim, ó, você trabalha? Eu falei, olha, no momento não, eu sou estudante e tal. É, pra namorar minha filha tem que trabalhar. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar então, quero trabalhar. Isso era a vontade que eu tinha de ficar com a menina, né? E aí ele falou assim, então faz o seguinte, já que você quer trabalhar, amanhã 7h30 na frente do Mercado Alvorada, que é um supermercado que tinha aqui no bairro, que não existe há muito tempo já, mas 7h30 da manhã eu tava lá, quando eu cheguei, tava lá minha faca, minha bota, o meu uniforme branco, eu comecei a trabalhar em açougue, E parei agora, ano retrasado. Então, assim, foram 18 anos de profissão trabalhando com isso.
É um bom tempo.
Por causa de um namoro. Eu namorei com a minha 3 anos, eu acho, na época. E trabalhei com açougue, né, até esse tempo atrás. Então, foi uma loucura o jeito que eu entrei.
Aí foram várias trocas de açougue ou sempre foi... Não, porque você falou que fechou há mais tempo, né? O Alvorada fechou há mais tempo, você deve ter ido pra outros. Foram muitas trocas ou muitos anos em poucos lugares?
É, eu trabalhei... No começo eu trabalhava em supermercado, né? Então, como a maioria dos açougueiros começa, né? Trabalhava em supermercado, aquele atendimento... É verdade, né? A gente tem que dizer a verdade. Um atendimento um pouco mais porco, vamos falar a verdade, assim. Uhum. Não tinha tanto conhecimento, então a gente cortava a carne de qualquer jeito, entregava de qualquer jeito. Só que com o tempo eu fui vendo que eu podia me especializar, que eu podia ser melhor no que eu fazia. Então, desses 18 anos, 10 foram dedicados a casas de corte linha alta, digamos assim, entre aspas, né? Tô fazendo com os dedos aqui e o ouvinte não tá vendo. Uhum. Comecei a trabalhar com a parte de linha alta, cortes mais refinados, cortes pra cozinha gourmet, né? Cortes pra alta cozinha. E também trabalhando com outros tipos de raça. Mas foi trabalhado, assim. Eu acho que o que eu menos fiquei, assim, talvez seja um ano. A minha carteira, mais ou menos, assim, tá com 5 anos em cada empresa, 4 anos em cada empresa, eu acho.
Uma curiosidade, você já era a época que você já pegava... O corte pronto, o seu, eu falo assim, desde lá do primeiro, do Alvorada, você já recebia o corte pronto ou vocês recebiam o boi, digamos assim?
Não, recebia o boi.
O boi já, né? Era pra desossa mesmo.
Até nesse último, né? Porque sempre teve a premissa da desossa feita pelo açougueiro, né?
Uhum.
Então, sempre trabalhei com desossa feita no açougue. Dificilmente comprava peças a vácuo, essas coisas. A não ser quando, por exemplo, você pensa que cada boi tem 2 colchões mole, digamos. Não sei se é colchão mole no resto do Brasil. Ou chão de dentro, chão de fora. Tem vários nomes.
Só como curiosidade, aqui tá acontecendo o seguinte. Tá acontecendo muito essa troca. Tem açougue que você chega hoje em dia... Eu conheço os dois. Eu tenho até familiares, inclusive um tio meu, ele é açougueiro também de profissão, açougueiro mesmo, ele teve açougue mesmo. Mas hoje em dia, dependendo do lugar que você chega e fala assim, ah, eu quero um colchão mole, a pessoa te olha meio estranho assim, mesmo açougueiros. Esse pessoal formado de supermercado hoje em dia ainda é diferente, porque muita gente recebe só o trem a vácuo, né?
Pois é, porque tem bem esse tipo de depreciação da profissão que foi causado pelos grandes supermercados. Então, hoje em dia, não tem tanto açougueiro, entendeu? Os caras que entendem realmente de fazer desossa, tá lá no frigorífico, não tá atendendo o cliente mais, entendeu?
Sim.
Então, você acaba chegando no mercado pra comprar uma carne e pega um profissional despreparado, digamos assim, que nem tem alguns supermercados aqui em Curitiba que trabalham com esses cortes já prontos, que já vem cortes prontos do frigorífico, cara, você pergunta uma coisa pra ele, pro açougueiro, ele não sabe, e não é culpa dele, entendeu? É a formação que não existe mais, né? Que nem a minha formação, a formação de tantos outros profissionais da minha época, né? Da minha... digamos assim, da minha época, assim, o pessoal que trabalhou comigo naquele tempo, né? A gente tinha que saber cortar... Tinha que saber os nomes, porque chega um cliente e fala assim, ah, eu quero uma posta vermelha, ou eu quero um chão de dentro, um chão de fora, ou eu quero um colchão duro. As 3 carnes é a mesma coisa, só que você tem que saber o que é. Hoje em dia não tem muito isso mais, o pessoal não tem esse conhecimento, acredito.
Tá reduzindo bem, porque como já vem pronto ali, já vem com selo escrito, às vezes o nome definitivo, né? E a indústria padronizou isso aí.
Exatamente, Friboi padronizou.
E avisar pra galera que a carne não é feita de papelão, não, né?
Não, pelo amor de Deus. Deixa
uma curiosidade, cara, assim, eu já comentei isso em outros podcasts, inclusive eu tive recentemente no Volt Ampere do Adrian Lemos, se não me engano até contei essa história lá de quando eu comecei a trabalhar, foi a minha primeira profissão, eu trabalhava num supermercado. E aí comecei como embalador, isso há milhares de anos atrás, e nesse evento, né, trabalhei em um, fechou... Aí fui trabalhar em outro. Nesse segundo que eu trabalhei, me fizeram o convite. Ah, tem uma vaga no açougue. Você quer? Eu acho que eu era muito fresco na época. Eu não quis mexer com carne, não. Mas era um misto de frescura mesmo, sem medo de ser feliz na palavra. E também um pouco de preconceito com a profissão.
Aquele negócio que,
porque andava mais sujo, era o cara que estava mais sujo. Mas assim, hoje em dia eu vejo que... Por exemplo, você vai rodar algum supermercado aqui pra galera aí que tá na onda de procurar emprego. É uma profissão valorizada, viu? Porque mesmo com esse advento do supermercado, qualquer vaga ali, às vezes o supermercado principalmente contrata profissional, muito profissional, sem experiência, né?
E quando, bastante, e quando muito, eles... hoje em dia muito.
Não, mas quando esbarra no açougueiro, você vê sempre as pedidas, ó, experiência mínima de 6 meses. Você vê que o cara tem que ter uma noção do que tá fazendo ali pra não...
É, mas se você for ver ainda, experiência de 6 meses pra esse tipo de função é muito pouco.
Sim, sim. Não dá pra dominar, mas os caras querem que o cara pelo menos não, talvez não saiba não cortar a própria mão, né?
Pelo menos isso, né? E eu sou daquela época que eu discordo plenamente, né? Piamente, na verdade, né? Eu discordo disso, mas eu sou da época que se falava que açougueiro bom é aquele que não usava luva de aço, que não tinha essas frescuras. O cara que botasse uma luva de aço na mão era tido como fresco ou como se ele não fosse profissional.
Ah, claro, mas é muito acidente, cara.
Uma bobagem, né? Porque a minha mão vale muito mais do que qualquer prova de que sou bom ou não, né? Então eu uso luva, eu usava, né? Luva de aço em tudo que eu fazia. Podia ser qualquer coisinha, desde cortar um bife até, sei lá, desossar uma carne mesmo, desossar uma peça grande, né? É, hoje acontece muito dos caras entrarem pro mercado de trabalho despreparados e saírem do mercado de trabalho também despreparados. Às vezes ele sai do mercado pro outro e no registro dele tá lá dizendo açougueiro. E às vezes o cara chega e não sabe fazer nada. Já deparei com muita gente assim, sabe? Muito, muito funcionário que teve esse problema.
Essa questão do uso do EPI, cara, luva e outros artifícios, né? Eu tenho, por exemplo, na própria família, esse tio meu que eu acabei de citar ali atrás, ele tem um dedo com uma cicatriz enorme que foi de acidente com faca e não era com um mês de profissão, não. Era com muitos anos. Ele já era velho, já, né? E nada impediu, né?
O maior inimigo do açougueiro é a autoconfiança. Porque ele confia que ele não vai se machucar, porque ele trabalha tanto tempo com aquilo, que ele não vai se machucar jamais. Ah, eu já faço isso há muito tempo. E aí que o cara se acidenta, sabe? Eu tenho poucas cicatrizes na mão, porque eu sempre respeitei muito o maquinário e sempre lembrando dos acidentes que acontecem com determinadas coisas. Por exemplo, mocotó, que é o pé do boi, né? Que todo mundo conhece aí. O mocotó só se serve congelado. Pelo menos na maioria dos açougues se serve congelado. Tem alguns em São Paulo e também em Mato Grosso que vendem ele fresco, né? Mas geralmente é congelado. E quando você passa isso na serra, por ele ser redondo, ele roda na serra, sabe? A serra bate nele e faz ele rodar. Isso aí, cara, pra cortar os dedos fora... Não tem igual, sabe? Então, é um perigo, me machuquei, né? Muito pouco. Mas os acidentes que eu tive foi por pura confiança demais, entendeu?
Esse recado aqui vai pra galera de qualquer profissão. Qualquer profissão que resiste ao equipamento de segurança. E até a galera agora, né? Já que a gente tá em 2020, em plena epidemia. Galera que às vezes vai sair ou tá numa área de risco e tá resistindo à máscara, alguma coisa assim. Tem um exemplo aqui na minha cidade de uma moça, né? Hoje em dia não é moça mais, assim. Ela é uma senhora, deve estar... Ela é mais velha que eu. Ela deve ter bem uns 60 anos já. Eu era menino quando ela tinha uns 20. Ela não tem metade do braço porque fez a proeza de enfiar a mão na máquina de moer carne, né? Cara, ela tentou arrumar a carne e a peça com a mão.
Ainda mais deve ser aquelas máquinas antigas ou industriais.
Antiguíssima. Vou chutar aqui. Por volta de 1980, mais ou menos.
Ah, então
ou antes.
Eram as antigas ainda. Eram as antigas. As máquinas antigas, elas tinham a boca larga, cabia a mão dentro. As máquinas novas, de uso comum, né? De uso de açougue comum, elas têm a boca pequena, mal cabe a mão de uma criança dentro.
Pois
garante que pessoas menores de idade não trabalhem, porque a mão é pequenininha, né? Então já sabe, se machucar é porque era menor de idade, não devia nem estar lá, né? E não entra a mão de um adulto, de jeito nenhum. Só entra com um socador, né? Que é feito com material de plástico.
Sim.
Então só consegue empurrar a carne com aquilo. Mas as máquinas antigas, elas eram grandes e eram responsáveis por acidentes muito, muito feios, sabe? Acidentes horríveis, de amputação mesmo.
É, no caso, nesse caso que eu tô citando, cara, não foi dedos ou mão, foi, você imagina o braço aqui, metade de um braço, entendeu? Ela tem abaixo do cotovelo ali, ela deve ter o quê? Uns 4 dedos de distância ali abaixo do cotovelo.
Nossa, pro ouvinte que não sabe como é que funciona uma máquina de moer, eu vou dar uma explicação bem rapidinha assim. Ela tem uma rosca por dentro, como se fosse um grande parafuso, só que a gente chama de rosca sem fim. Ela fica girando ali em falso, ela só empurra a carne pra frente. Então, tudo que entra dentro da máquina, ela é impelida pra boca da máquina, ela acaba empurrando pra fora.
Sim.
Então, se a pessoa enfiar a mão e a máquina conseguir pegar aquela rosca sem fim, que a gente chama, conseguir pegar a mão da pessoa, enquanto não desligar a máquina, ela não vai parar de puxar o braço da pessoa pra dentro, entendeu? Então é por isso que dá esses ferimentos de amputação terríveis.
Cara, que ponto chegamos.
Pois é, né?
O programa virou um programa fúnebre.
Ficou.
Mas, Mas fica um alerta, cara, a gente tá brincando aqui, porque assim, eu acho que, principalmente como não é um acidente recente, não é levar na brincadeira, mas usar talvez do bom humor pra falar de uma coisa séria. Galera que tá em casa aí de castigo, na quarentena, que não tá acostumado com certos brinquedos, é porque liquidificador, batedeira, eu não sei se você já viu esse vídeo, cara, tem um vídeo de uma menina com uma batedeira, ela parece que ela tava batendo um bolo, um chocolate assim, ela resolve lamber a lâmina do negócio, e acho que ela sem querer, como ela faz um movimento com o braço assim pra pôr a língua naquelas lâminas da batedeira ali, ela liga a batedeira.
Eu não vi isso, cara, vou procurar depois.
É bizarro, mas assim, não chega a ser um acidente com sangue, assim, porque parece que aquilo ali não tem tanta força como essas máquinas que a gente tá falando, né? Mas sim, parece que só prendeu a língua dela ali. Mas galera que vai mexer aí, ó, liquidificador, você não põe mão dentro.
Pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessa, né?
Não, e não é nem só mão, né, cara? Assim, a gente tá fazendo um serviço de utilidade pública aqui, mas a galera tá fazendo, batendo uma coisa no liquidificador aí, viu que o gelo não bateu direito, vai enfiar a colher lá dentro, desliga o negócio primeiro, solta lá o que tiver que soltar, depois você liga de novo.
Sempre, né? Nada. Pelo amor de Deus, certifique-se que não está na tomada, né, Alexandre?
De preferência, né? Já que a gente falou em cortes de carne, cortes de mão, cortes de membros, como é que você saiu do corte das carnes para os cortes da edição? Porque um caminho muito comum, eu cheguei a trilhar esse caminho, eu tentei fazer um podcast, nem dei certo, nem deixei de dar. Eu fiz 2 episódios na época do meu primeiro e gostei mais da edição do que da gravação em si. Anos depois foi que eu vinha colocar no ar o Papo Editado por outras questões, né? Assim, pelo aceito de fazer o slogan do podcast acontecer, que era dar voz ao editor.
Sim.
Mas você, acho que, pelo que você já contou, até na história lá, que no podcast que a gente gravou lá com o Emerson, que o seu caminho foi mais ou menos o contrário, né? Você não teve um podcast primeiro.
É, até legal, né? Falar, né? Sobre a conversa que a gente teve, né? Pra quem quer, sim, escutar, às vezes, a mesma história, vai lá no DQC, né? No Desculpa Qualquer Coisa, nosso querido Emerson lá, e escuta o episódio sobre editores, que tá eu, você e o Thiago Miro, né? Também conversando lá.
Sim, foi muito bom.
Foi legal pra caramba. Então, na verdade, assim, há muitos anos atrás eu tinha vontade de ter uma rádio, mas por vontade de falar sobre rock and roll, porque eu sempre fui músico, sempre gostei de tocar violão, guitarra e tal. Tive banda já, mas nada profissional. E a gente tinha aquela necessidade de informar as pessoas sobre rock and roll e falava sobre o rock and roll daqui de Curitiba. Então eu montei uma rádio com um amigo meu. E nessa rádio a gente começou a colocar programas ao vivo e também tinha programas que eram gravados, ou seja, deveriam ser editados pra colocar ao ar.
Sim.
E eu comecei a brincadeira de edição nesse primeiro momento. Então eu colocava os programas no ar, começava tipo 9 horas da noite, mas eu tinha gravado o programa às 3 horas da tarde, digamos. E assim foi indo, a gente foi tocando essa rádio, ficamos 2 anos com ela.
Chegou a conseguir algum patrocínio nessa época? Alguém pra... Algum anunciante?
Não, nada. A gente conseguia, no máximo, voucher de loja, saca? Tipo, a gente falava da loja, ganhava um voucher pra poder comprar alguma coisa.
Sim,
ou
sim,
dava um voucher pro ouvinte. Mas, assim, era muito escasso mesmo. Era tudo tirado do dinheiro do bolso mesmo, assim. A gente não tinha nenhum patrocínio, não. E depois de um tempo, colocamos no ar um programa humorístico que chamava Rádio Jurubeba. Era um programa que era só dos nossos amigos e era pra falar bobagem. Chorume total, assim, entendeu?
Uhum.
Não tão engraçado e com menos travestis, talvez. Mas era a mesma ideia, assim, de sarro, assim, de brincadeira, falava palavrão à vontade e tudo mais. O que aconteceu foi que a rádio ficou inviável financeiramente pra gente, porque a gente não tinha nenhum incentivo. Não conseguia, na verdade, eu acho que era falta até de expertise da gente no negócio. E acabou que a gente teve que fechar a rádio. Mas a vontade de continuar fazendo alguma coisa com comunicação fez com que eu tivesse a ideia de montar um podcast, porque eu já tava ouvindo há muito tempo podcasts, então eu ouvi o Jovem Nerd já, os caras do Matando Robôs Gigantes. Então, assim, eu falei, cara, vou fazer um podcast sobre essa parada aí, vou passar esse programa da rádio para um formato podcast. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente começou essa ideia de criar um podcast com aquele formato da Rádio Jurubeba, foi que a gente gravou 5 episódios de um podcast chamado Entrever o Show, porque a gente não podia usar o nome Jurubeba mais por causa que teve um probleminha com o cara que trabalhava comigo na rádio, ele não deixou usar o nome, tá, mas isso aí não vem ao caso.
Amargou a história.
É, ele quis amargar, mas tudo bem. Ok, a rádio acabou e a Rádio Jurubeba tá aí, tá livre o nome de novo.
Não, espero que você tenha pegado a referência dessa aí, né? Ou não?
Ah, sim, claro.
Você já comeu jurubeba?
É, amargo, né?
Galera que não conhece, procura, então procura a bebida. Jurubeba Leão do Norte aí. Vou fazer um jabá pra eles aqui. Procura que vocês vão entender a piada.
A ideia da rádio Jurubeba é justamente essa mesmo, porque seria amargo de ouvir, né? Aí eu passei a ideia pra podcasts, gravamos eles e nós editamos também. No caso, eu editei, né? Mas assim, mal e porcamente, tenho muita vergonha daquilo que eu fiz. Acabou que os nossos podcasts, por brincadeira, a gente foi passando por WhatsApp pros amigos. O link no Drive, pro pessoal ouvir. De brincadeira, assim, foi aconteceu isso. E aconteceu que um cara lá de Portugal, eu acho, que na época tava em Portugal, ele ouviu e perguntou quem que editava. Porque, isso é muito importante até, porque daí condiz com o meu apelido agora, né, Alexandre? Que essa é a parte, né, que culmina toda essa história, né? Que é o apelido de Farofinha, né? Porque, na época, eu queria satirizar o pessoal que contratava a edição terceirizada. Então, que nem o Jovem Nerd, que tinha o pessoal do Radiofobia, né? Então, eles eram grandes, né? Entre aspas, assim. Então, a gente tinha aquela intenção de satirizar quem tinha grana. Então, a gente queria dizer, não, a gente tem grana pra pagar um editor, né? Então, eu criei o Farofinha. Então, durante os episódios, eu falava assim, ô, Farofinha, uma salva de palmas pra não sei quem. E acabou que o Henrique, né, o Henrique Martins se distanciou do Farofinha.
Eu jurava que Farofinha era um apelido referente a alguma coisa de açougue, que se era bom fazer uma farofa.
Não.
Alguma coisa te chamava pra controlar um churrasco, a farofa era isso.
E pior que não tem nada a ver com isso. O Farofinha foi por causa desse podcast, existia esse editor, esse personagem desse editor, que eu queria distanciar do host, eu queria fazer aquela brincadeira. Não, nós temos dinheiro pra pagar editor fora. Mas na verdade era tudo eu que fazia, né? Quando esses episódios foram cair na mão do pessoal lá, é um podcast que nem existe mais, é o PupicaCast. Ele veio comentar comigo, recebi o áudio tal desse podcast teu aqui, e eu queria saber quem que é o Farofinha. Será que você não coloca o cara eu em contato com ele pra ele editar o meu podcast? E eu falei, cara, olha só que loucura. E comecei a fazer a brincadeira do Farofinha virar um... Na época não era ideia nenhuma ser profissional em edição. Não que hoje eu seja um profissional em edição, né? Eu trabalho com edição hoje.
Cara, eu vou fazer uma adenda aqui, uma vírgula aqui, porque é uma coisa que eu sofri durante muito tempo e sofro hoje, até hoje. Eu tenho esse problema, eu tenho muito esse problema aqui chamado síndrome de impostor. E sim, você é um profissional sim, eu sou um profissional sim. Nós temos que reconhecer isso, até mesmo em respeito às pessoas que confiam a gente. Não é uma chamada de atenção, não é puxada de orelha. Isso é uma forma de, até de me ajudar a reconhecer isso. A gente se dedica, cara, assim, se você se empenha, você pega um áudio de um cliente e dá o seu melhor pro cara ter o melhor. O problema da edição de podcast talvez é o mesmo problema do açougueiro, né? Assim, fazendo um paralelo aqui. Você não tem uma faculdade que formou um açougueiro.
Não,
e existem açougueiros, e posso citar o seu exemplo, que eu já vi uma foto sua, você ministrando, não sei se foi uma palestra, se foi um curso, dentro de uma faculdade de gastronomia.
Foi, eu tive essa oportunidade na
pois
época.
Pois é, uma coisa, olha só que bacana. E o profissional de edição de podcast, cara, eu tenho notado o seguinte, quem tá se dedicando tempo, estudo, igual eu faço, igual você faz, e é estudo na marra, porque muitas vezes você não tem material, você tem que... Igual ontem eu conversei com um aspirante à edição, mas não, até então ele falou que é só o podcast dele, também não me importa. Ele queria saber algumas dicas de software, etc e tal. Falei, cara, você vai ter que fazer o seguinte, você vai pro YouTube, por exemplo, aí daí ele uma série de canais e ele foi me responder o seguinte, mas isso aqui é tudo canal voltado pra música, não tem muita coisa aqui pra podcast. Falei, cara, você vai ter que estudar isso aqui e adaptar podcast. Algumas técnicas de compressão, algumas técnicas de equalização, é áudio, entendeu? É áudio.
E é totalmente musical, né, Alexandre? Porque a gente trabalha com a voz cantada ou falada, o tratamento é basicamente o mesmo, é a mesma coisa.
Eu reconheço você, inclusive, como um excelente profissional e haja visto a questão da procura, né? Você vê que estamos aí em tempo de quarentena, aspas, crise, mas as coisas estão fluindo. Não podemos,
graças a Deus,
não, né? Podemos reclamar. Mas continua a sua história aí, desculpa a interrupção.
Não, foi bem oportuna a tua interrupção, inclusive, porque isso é uma coisa que você já me falou uma vez. Sim. Porque pra quem tá ouvindo, eu acho que a gente tá se falando a primeira vez ou segunda vez, né, Alexandre? Não sabe a história, que tem, né? Já tem aí um ano e tanto que eu encho o saco do Alexandre.
Não, enche nada, é uma parceria bacana.
às vezes não sabe que a gente já conversa há um tempão. E o Alexandre já tinha me falado isso, né? Você já tinha me dito isso, de que a gente tem que parar com esse negócio de falar eu não sou profissional, né? É, na verdade, assim, nem tive a intenção na hora de falar que eu não sei fazer o que eu faço.
Cara, é automático, é automático.
É, mas é automático, né, cara? Você acaba se colocando pra baixo um pouco, né? Você acaba se diminuindo um pouco. E é bem aquilo que você falou, aquela síndrome do impostor mesmo, né?
Uhum.
E pra concluir a história do Farofinha, né? Depois que eu comecei a editar o primeiro, o segundo, comecei a oferecer o trabalho de edição e tudo mais, porque ficou muito boca a boca, né, Alexandre? Eu acho que até aconteceu isso com você também, né? Tipo, o cara que você edita indica pra outra pessoa. Sim. E assim vai indo, que eu não consegui me livrar do Farofinha. Já fui até duramente criticado por pessoas falando assim, nossa, mas Farofinha parece um nome... Não é muito profissional esse nome, né?
Desculpa aí.
O Alexandre é um deus, né, Alexandre?
Desculpa aí, foi.
Que falou, mas Farofinha? Tem certeza, Henrique? Farofinha? Mas é porque ficou e eu não consegui distanciar disso. Eu tenho até clientes meus que se recusam a me chamar de Henrique.
Cara, isso vai cair naquela história do software. A gente talvez chegue lá depois, mas se tá funcionando, né? É. Não importa, igual, por exemplo, a minha opinião na época. Você tinha dois termos ali. Tinha o Farofinha e tinha o Atelas Edições. Na isso. Minha ignorância, cara, você foi, caramba, Atelas Edições, que nome. Por que eu não pensei nesse nome? Eu sou o senhor A, começo com A, podia ter roubado esse Atelas pra mim. Que nome foda, velho. O cara te conhece de Farofinha, te chama de Farofinha, tá funcionando como marketing? Pra que mudar, né, velho? Pra que dar ouvido pros outros?
E foi o que aconteceu. Eu deixei. Então, assim, quando eu vou me apresentar comercialmente, quando eu vou fazer uma prospecção de venda de serviço, né, pra um cliente, tá lá, Henrique Farofinha, tá sempre lá o Farofinha colocado, porque às vezes a pessoa fala assim, eu falei com o pessoal da Telas lá, com quem que você falou? Com o Henrique. Henrique? Às vezes não sabe nem quem que é, entendeu? Então, uhum. Ficou Henrique Farofinha, então eu deixei de ser Henrique Martins, como eu me apresentava na rádio e até como me apresentei musicalmente, às vezes que eu consegui me apresentar tocando violão ou cantando, tirei o Henrique Martins, virou Henrique Farofinha e deu, tá bom assim, o pessoal ainda lembra de mim, às vezes eu entro numa live pra conversar com alguém de algum amigo que tá fazendo live, tá lá Farofinha Editor, o pessoal, Farofinha e tal, então tá bom, tá sendo reconhecido pelo nome, tá ótimo.
Acesse editorsenhor-a.com.br, Facebook, facebook.com/senhor.a.editor, Twitter, twitter.com/senhor_a_, ou mande-nos um e-mail em contato@editorsenhor-a.com.br.
Edição de podcast, aí você realmente se assumiu, criou a Telas.
Isso.
Teve um momento de corte interessante na sua história aí, que a gente falou você primeiro açougueiro e agora falou de você editor. Só que como acho que quase todo mundo, e eu até hoje, você tinha um momento ali de vida dupla, né? Dupla identidade, digamos assim. Você era o açougueiro e você era o editor.
Isso.
Teve um momento de corte mágico pra você aí, né? É aquele momento que eu acho super difícil até hoje tomar essa decisão. O que, que eu vou fazer se eu larga edição e fico com CLT, se eu largo a CLT e fico com edição, mas pra você foi de uma forma diferente. Conta pra gente aí como é que foi essa virada na sua carreira.
O que aconteceu foi que, na verdade, não tive uma escolha, né, Alexandre? Eu fui escolhido, né?
Cara, deixa eu te falar uma frase que tem uma amiga minha, ela não deve nos ouvir, é Sandra o nome dela, é uma amiga nossa da família aqui, minha, da minha esposa, uma pessoa muito querida, e ela uma vez me falou o seguinte, eu tava nessa fase, eu tava até numa fase pior, porque eu trabalhava fora, né, hoje eu trabalho na minha própria cidade, mas eu trabalhava fora, ficava semana, viajava segunda, voltava sexta, ia a família em casa, criança pequena, aquele negócio não é muito legal, e ficava na dúvida, e tava numa crise, 2012, se não me engano, empresa fechando, uma empresa parando e tal, ela vira pra mim e fala assim, aí a gente conversando, né, eu falando sobre indecisões da vida e tal, ela falou assim, você pensa o seguinte, as decisões que você não tomar, a vida toma por você.
Exato.
E às vezes a sua decisão vai ser o que você decidiu e estudou. A vida vai tomar, você vai ter que ser obrigado a acatar. Foi mais ou menos isso aí, né?
Foi. Na época eu editava 3 podcasts, eu editava o Dado Viciado, do meu amigo Jefferson, eu editava também o Jus Postulandi, que é um podcast que fala sobre direito trabalhista.
Sim.
E comecei a editar o RP Guaxa, por indicação do Jefferson. Então o Marcelo Guaxinim veio, falou comigo, a gente fechou a ideia e eu comecei a editar pra ele. Até então tava essa dupla jornada, como eu e você tava falando até agora. Eu trabalhava de açougueiro durante o dia, durante a noite chegava aqui em casa, já chegava editando, e parava pra jantar, tomar banho e voltava a editar de novo, e assim eu fui indo. O que aconteceu foi que um belo dia eu fui trabalhar e as portas do açougue onde eu trabalhava estavam fechadas.
Cara, eu lembro quando você me contou isso aí, assim, uma coisa é você chegar, né, o patrão te chamar, o seu supervisor, o chefe te chamar, cara, felizmente, depois desse tempo todo, foi bom ter você aqui, mas infelizmente estamos tendo cortes na empresa, mas não foi seu caso, né?
Não, não, a empresa faliu mesmo. Não sei porquê, não tive essa conversa com o responsável pela empresa na época. Só sei que eu cheguei pra trabalhar e tava tudo fechado. E aí eu tive que tomar uma atitude na vida, né? Falei, agora, eu vou procurar outro açougue pra trabalhar. Eu tinha certeza que conseguiria outro. Pelo currículo que eu tinha, né? Pela experiência que eu tinha e tudo mais, eu teria plenas condições de trabalhar em outro açougue, com certeza. Mas ali, cara, alguma coisa estalou, sabe? Quando você escuta alguma peça se encaixando. Eu falei, cara, eu acho que essa oportunidade... Inclusive até você me encorajou bastante na época. Falou, olha, de repente isso é um sinal. Você mesmo disse isso pra mim. Isso é um sinal, de repente. Veja bem, observe as coisas como estão acontecendo. De repente é um sinal pra você conseguir alguma coisa melhor. E aí já se vão... Já foi um ano, né? Já... Acho que foi em novembro do ano de 2018 que eu comecei a trabalhar com edição. E lá se foi um ano e tanto já.
Eu vou citar um personagem aqui, um player, como o pessoal usa o termo hoje em dia. Assim, eu ouvia, né? Hoje em dia eu tô ouvindo menos, mesmo porque eu não tenho coragem de comprar muita coisa, muito curso que eu vejo, eu não tenho coragem de comprar. Eu acompanhava alguns materiais daquele Érico Rocha, não sei se você sabe quem é.
Já ouvi falar, sim.
Ele tem, inclusive, vários podcasts. Pra quem é ouvinte de podcast, ele tem vários podcasts. E ele tinha um lá que era tipo de pílulas, bem rápido assim. Era o que ele fez? O cara é meio muito esperto, inclusive. Ele pegou palestras dele, em vez de ele transformar a palestra em podcast pura e simplesmente, ele tinha uma sessão de perguntas e respostas com o público da palestra e tudo gravado. Aí as melhores perguntas com as melhores respostas ele foi lançando em podcast de 2-3 minutos, no máximo 1 minuto, dependendo da resposta. E tinha uma das respostas, das perguntas lá que esbarrava nisso aqui, que eu, pelo que eu acompanhei da sua história, aconteceu muito com você, e vou até parabenizar, né, que foi o apoio da Camille pra você, que te ajudou muito e ajuda até hoje, pelo que a gente sempre conversa. Porque isso é um ponto fundamental, e numa das palestras de lá, alguém perguntou sobre isso, e ele falou, cara, se você tem o apoio da pessoa que tá do seu lado, seja ela quem for, mãe, pai, cônjuge, esposa, esposo, marido, marida, o que for, vai funcionar melhor. A sua carreira vai deslanchar mais facilmente. E fica aí meus parabéns a Camille por apoiar. Foi.
Inclusive, assim, eu tenho que mencionar isso. Eu acho importante eu mencionar isso, né? Pro pessoal ouvir também. Que, às vezes, como você mesmo falou, às vezes você só precisava do incentivo de quem gosta de você, né? Sim. Não vou dizer que a Camille não ficou desesperada quando eu falei pra ela que eu ia trabalhar com edição e que eu ia abandonar a profissão de açougueiro. Ela ficou, sim, nervosa, ela ficou, sim, pensativa, ficou, sim, com medo. Mas depois que a gente conversou bem e as coisas começaram a andar, teve até uma conversa que foi decisiva pra gente, que foi o divisor de águas, né, entre ela me apoiar trabalhando com edição e ela me dissuadir a trabalhar com edição, foi que ela falou assim, ó, eu vou te dar 3 meses pra você conseguir aumentar a quantidade de clientes que você tem e a gente ver algum retorno disso. Se não der, por favor, vamos tentar voltar a trabalhar normal, porque a gente tem dívidas aqui, tem uma casa pra manter, né, Alexandre? Então não tinha muito o que fazer, claro, mesmo. Se o negócio não desse certo, eu não ia ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque eu tenho filhos, né, e tudo mais. É muita coisa que a gente coloca em risco, não é quando eu era solteiro, por exemplo, que eu queria sair mochilando, eu pegava, botava roupa na mochila e saía. Hoje em dia não é bem assim, né? A realidade aqui é outra. Uhum. Então ela ainda me deu esse benefício de dúvida, né? De 3 meses pra eu poder testar. E a gente conseguiu duplicar na época. Eu dupliquei a quantidade de clientes. Aí eu tive total aval da Camille. Tanto que hoje, eu e a Camille estamos planejando de que em breve a gente vai adquirir mais materiais aqui pra dentro do escritório. E ela vai trabalhar comigo. Largar o que ela faz hoje, que hoje ela é diarista, né? Uhum. E ela vai trabalhar comigo na Telas, vai assumir o manto da Telas e vamos trabalhar junto.
Cara, mas fica aí a observação do meu seguinte, que às vezes a pessoa acha que, igual eu falei ali atrás em apoio, o apoio não é só, ah, eu acho que eu vou fazer isso, vai, faz. Ah, eu acho que eu vou fazer aquilo, vai, faz. Não é só esse aí, porque às vezes a pessoa pode, até numa boa intenção, te jogar num buraco, né?
Sim.
Você vê a diferença disso aí, a atitude de chegar, falar assim, ó, te dou 3 meses. Cara, é uma forma de incentivo, porque também senão a gente acomoda, né? Não
claro,
sei, não
claro,
posso falar por você, mas eu falo pelo ser humano. Muitas vezes o cara acomoda. Ah, tô desempregado, tô com 3 edições aqui, beleza, tá dando pra ir tranquilo, mas assim, tá apertado, né? Tá, às vezes, assim, é lógico que isso é uma situação fictícia, não tô relatando o que aconteceu. Ah, mas tô com 3, tô tranquilo. Não, eu te dou 3 meses. Se você dobrar isso aí, ou se você aumentar isso aí, aí vão correr atrás, né, cara? É uma forma de te incentivar mesmo, né? De tirar da zona de conforto.
Com certeza. E também porque na época eu trabalhava no máximo que a profissão de açougueiro dava pra atingir, né? Eu era encarregado de loja, era eu que cuidava de tudo, de toda... Eu mantinha todo o padrão de qualidade da empresa, então eu não tinha um salário ruim. Meu salário era muito bom e eu tinha que pelo menos chegar próximo daquilo que eu ganhava pra poder valer a pena mesmo ter abandonado tudo que eu tava fazendo, né?
Sim.
Mas a K segurou firme, cara, e o suporte dela não foi só emocional, né, de vamos lá, eu te ajudo, fica aqui, vamos lá, amor, né, aquela coisa bonita. Não, ela deu suporte mesmo, tanto suporte emocional quanto suporte financeiro, porque ela teve que segurar as contas da casa enquanto a Telas não andava sozinha, né, então foi de suma importância o apoio dela.
Fica aí a salva de palmas pra esse apoio dela, né, cara?
Fica mesmo.
Eu acho muito bacana a história de, no caso de vocês dois. Mas mudando aqui um pouquinho, né, continuando aí dentro da edição, como é que foi o processo de aprendizado? Porque, querendo ou não, cara, assim, eu vejo muita diferença entre edição de podcast e outras edições. Igual você falou que editava pra rádio, uma coisa suas mesmo, e com, creio eu, né, com menos exigência de corte, que, querendo ou não, era um programa de rádio, às vezes os erros são mais permissíveis, e aí você, de repente, vai pra edição de podcast, onde algumas coisas são mais exigentes, alguns erros são menos permissíveis, não é porque não são. Nós mesmos, editores, começamos a ser mais exigentes. Esse erro eu vou deixar só pra ilustrar o que eu tô falando. Que eu tô sofrendo com esse mais exigentes aqui. E aí, de repente, você cai na edição de podcast. Inclusive, né, um podcast diferenciado, igual o próprio Dado Viciado, e também o RP Guaxa, né, que são podcasts de audiodrama e de RPG.
O processo foi bem complicado. Foi bem complicado mesmo. Primeiro porque quando eu comecei a editar o meu próprio podcast, o crivo que eu tinha era bem diferente, né? Então, assim, eu tinha o crivo de qualidade do tempo da rádio. Então era brincadeira, pessoal falando tudo junto, aquela bagunça. Quando eu peguei o primeiro episódio de cliente pra ser editado, aí eu percebi que as coisas eram bem diferentes. Porque às vezes eu fazia uma prova, o cliente falava, ah, então, o fulano falou junto comigo, tem como tirar. Aí eu fui vendo que eu tinha que saber mais. Entende? Não era só chegar, fazer, juntar os silêncios e pronto, acabou, entendeu? Colocar a musiquinha por baixo e um abraço. Aí eu comecei a perceber que eu precisava de mais aquilo, e aí eu comecei a pesquisar. A primeira fonte de pesquisa foi procurar no YouTube as coisas, então eu tentava reproduzir, eu olhava no YouTube e reproduzia. E a segunda fonte de conhecimento que eu peguei foi um editor aí, não sei se o pessoal conhece, chama Senhor A.
Começou mal.
Enchi muito o saco do Alexandre pra conseguir aprender as coisas. Então, tipo, eu perguntava como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço corte, como é que eu junto depois que eu cortei, como é que eu faço fade in, fade out, as músicas, como é que eu uso e tal. Então eu perguntei muita coisa pra você, pro Samej, né, lá no grupo dos editores, pra quem ainda, inclusive, quer aprender alguma coisa sobre edição, especificamente em Audacity, pô, vai no Telegram lá, procura lá o Audacity BR lá, pô, tem um monte de dica legal lá. Então, eu aprendi muito por aí, e depois eu fui vendo que eu precisava evoluir quando eu caí nos episódios de RPG, né? Porque daí envolve sonorização, envolve colocar o som em determinados locais, é localizar o som, né? Que o pessoal chama de sound design, mas eu não acho que eu tô nesse parâmetro de sound design tão bom assim, mas eu consigo fazer muita coisa já, aprendi com muita gente. Pergunto direto pra Thiago Miro, pergunto pra Danilo Battistini, que é um querido, sempre me responde. quando eu tenho uma dúvida.
Deixa eu fazer um adendo aqui, porque todos dois são dois cavalheiros.
São.
Duas pessoas respeitadíssimas. O Thiago Miro, as dúvidas que eu tive que eu recorri a ele, ele nunca se furtou a responder. Um cara muito fino, um cara muito educado. E o Danilo, outro nível também, cara. Assim, assim como o Miro, o Danilo Battistini, ele é um cara... E ele é genial, né, cara? Assim, porque ele é realmente, dentre nós todos citados aqui, até o próprio Thiago Miro, o Danilo Battistini tá um nível acima porque ele é realmente sound design. Ele trabalha com isso de uma forma diferenciada. Sim. Ele é dublador.
E ele é brilhante, cara. Ele é brilhante. Brilhante.
Cara, quando você precisa de uma voz que você pede a ele, às vezes você espera uma coisa, nossa, vem outra completamente diferente, mas assim, porque a gente não tem a mente que o cara tem se tratando de áudio, né?
Uhum.
Eu lembro de um audiodrama que eu fiz, depois eu vou até deixar ele um link no post aí. O audiodrama, pra quem quiser pesquisar, chama Um Trabalho e um Chope. Ele foi escrito pelo William Vulto, mas ele, dentre outros, ele tem o Observador Quântico e tinha também um podcast de história em quadrinho, que eu não lembro agora o nome. Foi escrito pelo Vulto e teve a participação do Bergs, lá do Confábulas, e do Danilo Battistini. Aí foi uma coisa assim, meio um paralelo ali ao Máquina Mortífera, pra quem lembra, né? O famoso policial, o famoso personagem, o Bad Boy e o Engraçadão, o Bonachão, né? Uma mistura ali do Higgs com o... Agora me esqueci o nome do outro personagem lá do Máquina Mortífera. Mas, cara, aí quando eu passei o áudio lá pro Bergs, ele fez muito bem o papel dele, o papel do cara durão lá, um cara mais sério, mais trancadão. E o Danilo Battistini, quando veio, cara, assim, ele fez algo no estilo... Joey Pesci, mais ou menos, aquele personagem lá do Máquina Mortífera também, cara, foi genial, genial, foi uma coisa que me deu muito orgulho de ter feito. É lógico que eu acho que deixei a desejar, né, mediante o material que eu tive em mão, mas foi algo fantástico na época.
Talvez alguém vá achar que é rasgação de seda nossa com o Danilo Battistini, mas É impossível você não fazer esse tipo de coisa quando você tá falando sobre uma pessoa e um profissional como o Danilo Battistini, né, cara? Que é um cara,
sim,
assim, super acessível. Não é uma coisa do outro mundo. Você pensa que o cara tá lá longe, sei lá, num Monte Olimpo da vida, e você é um editorzinho. E aí você chega, conversa com ele, cara, ele fala de igual pra igual com você. E até recentemente eu tive um trabalho aqui com o pessoal do QuestCast, inclusive um abraço pro Dresler, que tinha uma cena logo de começo que, pra mim, ela tava impossível de sonorizar. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não tinha a mesma ideia de como sonorizar aquilo. Eu fui lá no Telegram e chamei o Danilo. Falei, Danilo, me dá uma luz sobre isso aqui. Cara, em 2-3 frases o Danilo me explicou o que eu deveria fazer, como eu deveria enxergar e ouvir essa cena pra eu poder reproduzir isso como áudio pra depois o ouvinte poder ter essa imersão. Pra mim, ao meu ver, ficou muito boa até... Mas foi totalmente por dica do Danilo. Que ele chegou numa boa, como se estivesse dando uma receita de macarrão, sei lá, e me explicou como eu deveria fazer. Eu fui lá e fiz, cara. Então, assim, ele é um cara muito legal. Então, pro aprendizado que eu tenho, que eu tive, né, com o podcast, foi essencial essa ajuda de todo mundo. Então, eu sou muito agradecido a essas pessoas. Você, o Samej, ao Danilo, ao Thiago Miro, que sempre tiveram essa... disposição de ajudar e tudo mais. E hoje eu tento fazer a mesma coisa com os outros, mas assim, com a missão de agradecimento eterno, entende? Recentemente um editor veio falar comigo, tava tentando migrar de programa de edição, e eu usei a máxima, né, que a gente sempre diz, né, que o programa de edição é aquele que você se sente bem editando, que você domina, né? Sim. Então eu falei pra ele, cara, você tá nesse aí, continua. Então eu parei, depois fiquei pensando, gente, eu tô continuando esse aprendizado, eu tô continuando essa conversa que tiveram comigo, entendeu? Eu não quero deixar morrer isso, sabe? A ideia de ajudar os outros dentro da edição, de dar dica e tudo mais. Por isso que eu faço live, às vezes ninguém assiste, mas às vezes eu faço uma live ou outra explicando edição, ou quando alguém vem falar comigo, eu explico, ajudo, entro até em conferência de vídeo pra poder explicar. Eu acho importante isso, agir como agiram comigo, saca?
Cara, tá na época disso aí, tá? Fazer mais live, inclusive. Eu acho que, né, é um bom momento, acho que sempre é, mas é um bom momento, inclusive, por vários motivos. Um, pela essa questão de quarentena, essa, entre aspas, ociosidade que tá acontecendo, o pessoal às vezes vai indo e fica entediado de ficar em casa, tá na hora de fazer mais material, mais live, mais videoaula, se for o caso, né, webinário, né, alguns termos muito comuns aí.
E isso não é uma coisa contraproducente, né, Alexandre? Eu não enxergo dessa forma.
Não.
Né, tipo, você tá ensinando os outros a editar, cara, você tá negando o trabalho pra você mesmo. Não, cara, isso não tá acontecendo, velho. Tem muito cara que quer fazer podcast e barra na hora da edição. Não, às vezes não tem grana pra pagar. Deixa o pessoal que tem grana pra pagar, pagar. E quem não tem grana pra pagar, edita por si só.
Durante muito tempo eu acreditava que o perfil do cliente de edição de podcast era o cara que não tinha tempo pra editar o podcast dele. Hoje eu vejo que tem dois perfis. Sempre vai haver mais, sempre vai haver mais, mas isso numa ótica, né, limitada aqui, uma ótica minha.
Sim,
você tem o cara que não tem tempo pra editar e tem o cara que não quer editar, entendeu? Porque tem um cara que, se ele arrumar tempo, ele sempre vai conseguir editar o dele. Tanto é que eu tenho clientes que eram os próprios editores do seu podcast e, por fim, eles desistiram e terceirizaram a edição. O cara não quer editar e quer ter o conforto ou o tempo dele para outra coisa. Inclusive, o tempo que ele está editando, ele pode estar melhorando pauta, entrevistando outra pessoa e etc. A edição ele terceiriza. E tem o cara que não quer. Porque, por exemplo, tem, assim como eu tenho clientes que já tinham podcast e terceirizaram, acredito que você também.
Também.
Tem clientes que começaram comigo. O cara nunca editou, nunca teve podcast, já começou editando. Né? Ou seja, tem vários perfis e acho que a preocupação de, às vezes, você ensinar ou você dar um toque para alguém, alguma coisa assim, isso não prejudica mercado, não. Eu acho que prejudica mercado mais do que isso é a galera que entra e, às vezes, quer... Eu sou meio chato nisso, né? É o cara que, às vezes, entra e quer fazer R$50 o que você me mandar. É lógico, vai ter edição de R$50. Eu tenho edição que eu edito aqui, tem um programa que eu edito aqui que fica, às vezes, até menos de R$10. Mas não é porque é o programa em si, é o formato, né? A duração, etc, etc. Uma série de variáveis. É, inclusive a fidelidade, né? Assim, tem um pacote com o cliente, etc. Mas às vezes o cara entrar e, ah, não, eu já vi anúncios assim, ah, R$50. O que você me... Mas qual o formato? Não, só o que você me mandar. Eu acho que isso prejudica mais do que você ensinar alguém a editar.
É, então assim... Você, querido editor ou aspirante editor, que vem conversar comigo, com o Alexandre, com o Thiago Miro, com o Danilo e tudo mais, cara, se respeite como profissional e respeite o pessoal que já trabalha com isso. Então, não sucateie o trabalho, né, Alexandre?
Sim.
Porque o pessoal chega, eu já vi gente que tá cobrando R$40 pra editar um episódio de qualquer tamanho, com qualquer quantidade de vozes. Calcula quanto que esse cara precisa editar pra poder ganhar um salário digno. Quantos episódios tem que fazer por dia? E aí você vê, você contratante agora, e aí você consegue calcular como que esse cara trabalha, quanto ele faz por dia e a qualidade que você vai receber.
Pois é, faz esse cálculo aí.
É uma equação bem legal. Faça essa equação aí e vê se dá um valor positivo pra você. Então, não faça isso. É, eu e o Alexandre já chegou a falar isso até no podcast do DQC, que é melhor você, pra começar a aprender, faça de graça como forma de permuta pra você aprender, do que você pegar e cobrar um valor, sei lá, XY muito abaixo e acabar você virando num ciclo que você não consegue mais cobrar mais. Você não consegue mais aumentar teu valor. E aí você deprecia tudo aquilo que você aprendeu, todas as horas que você trabalhou. Isso não é legal, entendeu?
Acesse editorsenhor-a.com.br, Facebook, facebook.com/senhor.a.editor, Twitter, twitter.com/senhor_a_, ou mande-nos um e-mail em contato@editorsenhor-a.com.br.
Como é que é hoje o seu processo de edição? Como é que é o seu trabalho hoje? Eu te mando o áudio bruto, quais são suas preferências, o que você prefere receber, o que você prefere fazer. Lógico que não vai ser uma aula, mas assim, só para a galera conhecer o trabalho do editor.
No começo... Eu editava o que viesse, né, Alexandre?
Todo mundo.
Aquela coisa, me manda o barulho de, sei lá, de britadeira, eu vou editar aqui. Hoje a gente cria um processo com o cliente, né? A primeira coisa que a gente faz, principalmente quando é um cliente novo, tá?
Uhum.
Geralmente ele já não adquiriu nenhum microfone, não adquiriu nenhum tipo de equipamento. Então existe um processo de conversar com ele, fazer uma assessoria pro cliente antes mesmo de começar a editar. Antes mesmo do cliente cogitar em gravar. Porque a maioria dos clientes que eu tenho hoje, não digo que são empresas, mas são clientes que querem agregar algum tipo de informação voltada ao trabalho que eles mesmos já realizam, né? Que é o caso do jus postulandi com direito trabalhista, ou com o tributário ao pé do ouvido falando de direito tributário, ou com o VA trabalhista, que também fala de direito tributário, mas assim, num episódio um pouco mais curto, mais drops, assim, né? Ou pesquisa cast falando sobre pesquisa científica, ou pessoas organizadas, tem um monte de gente, né? Vamos citar todo mundo aqui também, que fica longo. Mas assim, primeira coisa, a gente vai adequar a ideia do cliente para conseguir transformar o áudio dele de forma que eu consiga fazer uma edição fluida e rápida, né? Principalmente pro cliente, né? Que a agenda acaba ficando apertada. Então, assim, geralmente eu prezo, né, por gravações em separado. Então, por favor, não me mande faixas únicas. É muito difícil, porque às vezes o cliente pede por uma qualidade que eu não consigo entregar por ser uma faixa única. Vamos miuçar pro leigo aqui. Então, assim, digamos que você tá conversando, tendo uma conversa entre três pessoas, e está sendo gravado tudo numa faixa só. Então, todos os microfones estão no mesmo canal e está saindo tudo por uma faixa só. O que acontece é o seguinte: se de repente eu mexer numa folha, fazer um clique na frente do meu microfone, ou que nem o Alexandre acabou de fazer, tossiu.
De propósito.
Se eu estiver gravando numa faixa única, adeus. Esse barulho que ficou está lá perpetuado para todo sempre, porque ficou atrás da minha voz, né? Ou da voz da pessoa que está falando. Então, eu sempre prezo por faixas separadas, né? Não interessa muito o formato que você me mandar o arquivo depois, se vai vir em FLAC, se vai vir... Eu prefiro sempre os que tem menos compressão, né, Alexandre? Acho que você também tá prezando por isso aí, né?
Também prefiro.
WAV ou um FLACzinho, né? Que tem menos compressão. É porque o MP3, ele já vem com compressão, e aí quando você exporta, exporta com mais compressão, então acaba perdendo muito da qualidade, perde gordura da voz, perde bastante coisa. Então, eu sempre peço WAV ou FLAC pra ficar supimpa por aqui. Essa é a primeira parte, né? De começar a editar para um cliente, né? Ter essas primeiras especificações. A segunda, aí é de adquirir equipamento, né, Alexandre? Aí vai de cliente para cliente, né?
Claro.
Porque, né, cada um tem um jeito, cada um tem um momento, né? E cada um tem uma realidade. Então, às vezes é um cara que, às vezes, não tem tanto poder aquisitivo, né, Alexandre, de comprar um equipamento caro. Ah, eu vou comprar um microfone tal, condenser, não sei do que lá. E, às vezes, o cara compra um condenser, não sei o que lá, e grava dentro de um banheiro cheio de reverb, fica uma porcaria o som. Então, tem toda essa adequação também de equipamento que a gente tenta fazer aqui. Isso com o cliente inicial, né, Alexandre? Sempre é bom enfatizar isso, né? Com aquele cliente que veio cruzão, né? Que não, já não tem um podcast rodando por aí, né? E aí, essa é a segunda parte, né? Adequar a parte de equipamento. Tanto a realidade financeira, quanto a... Ah, o cliente... Eu tenho cliente aqui, que nem o pessoal do Podnext, que o JP mora na Califórnia, o Gustavo mora em outra região dos Estados Unidos que agora não sei, e aí tem a Isabela Fontanella que mora aqui no Rio de Janeiro. Então, qual que é a realidade deles, como é que eles fazem pra gravar isso, como é que eu vou conseguir conciliar a qualidade com a entrega e tudo mais. Então, tem toda essa parte de ser pesquisado antes mesmo de até gravar.
Tem um detalhe, né, cara? O pessoal que tá começando, tem uma notícia meio desagradável pra vocês, que é o seguinte: infelizmente, toda a nossa área tá muito atrelada ao dólar. Muito, muito atrelada ao dólar. Eu tenho uma interface aqui, por exemplo, que eu comprei há pouco tempo, né? Ela saiu na época, se não me engano, vou chutar aqui, 395, se não me engano. Hoje acho que ela tá quase 500, e não é um bem que vale 500, longe disso. É uma interface de entrada, bem simples e tal. Infelizmente, a gente tá muito atrelado ao dólar e com essa alta dele aí.
Dá pra gravar com outros tipos de device, né?
Sim.
Tem que acontecer é a pessoa escutar o editor dela. Se você tem um bom editor, um editor que conhece o plano que o som faz, o movimento que o som tem dentro dos ambientes e tudo isso mais, você vai conseguir ter um bom conselho quanto ao modo que você vai gravar. Então, assim, existem gravações sendo bem feitas com telefone e celular?
Existem.
O próprio Sameji, com os episódios do podcast dele sobre hipnose, são gravados... Isso, o HP News, obrigado. Então, o próprio Sameji com HP News, ele traz uma qualidade bem interessante gravado no telefone celular.
A verdade é o seguinte: se você não tem um estúdio mesmo, não tô falando de home studio, não. Se você não tem um estúdio mesmo, o que você vai ter que fazer é o seguinte: independente do que você tem em mãos, você vai ter que fazer um trabalho de laboratório.
Isso.
Você vai ter que sentar no seu quarto, vai ter que sentar na sua sala, vai ter que sentar na sua cozinha. É, e isso, né, principalmente para quem tem editor, é um trabalho que eu creio que você já fez. E já fiz também, esses dias pra trás aí, já tem um tempinho, mas recentemente, fiquei com um cliente meu até 1 hora da manhã, e ele me mandando áudio de 30 segundos, 1 minuto. Melhorou?
Uhum.
Melhorou. Gravei assim, gravei assado, gravei assim. E o pessoal que te dá essa abertura, né, cara, assim, eles contribuem muito pra que nosso trabalho seja de qualidade. Porque tem gente que fecha, né? Ah, não, eu gravo assim, pronto, toma aí, resolve. Mas o pessoal que às vezes tá aberto a nos ouvir, não é porque nós somos os donos da verdade, não. Mas quem, querendo ou não, a gente tá ali no final do trabalho ali, né? O MP3 final que vai ao ar vai sair das nossas mãos ali. E quanto melhor vier, não é que é mais fácil pra gente. É melhor pro cliente, porque às vezes o que acontece? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui que o Henrique Farofinha acabou de citar, que ele prefere, eu também, as faixas separadas. Faixa mixada é mais fácil de editar. É muito mais rápido. Por quê? Ah, aqui tem esse barulho aqui. Não tem jeito, vai ficar.
Exato, você pula, né?
Igual eu brinquei ali atrás, eu tossi. Se o que ele tava falando é relevante, a gente corta o trecho. Às vezes é uma palavra que dá contexto. Você tira aquela palavra e você tira o contexto de uma frase toda. Você tem que cortar quase um bloco inteiro. Você tem que matar meio programa, às vezes, dependendo de uma palavra. Entendeu? É por isso que às vezes... É mais fácil mixado? É. A gente tem mais trabalho com 2 faixas, com 3, com 4, com 5? Tem. Mas que é melhor pro produto final do cliente, né? Que é o que importa no final pra gente.
É exatamente isso, né? Você quando tem mais faixas, você tem controle, cara. Controle total, né? Por exemplo, assim, agora eu tô fazendo essa afirmação do que o Alexandre tá falando. Aqui em volta de mim, eu tenho... O pessoal tá em quarentena na minha casa, então é impossível de segurar todo mundo nos lugares, né, Alexandre? Tipo, tá minha esposa andando pela casa. Eu não tenho estrutura de gravação, tanto que eu sou editor, eu não sou podcaster, né?
Essa frase eu já usei muito também.
Tem um vizinho falando, minha casa é germinada, pode acontecer. Então, se for uma coisa irrelevante, dá pra cortar. Agora, se não for, cara, se for uma coisa que tem muita da informação ali, vai ser usada pro podcast... Acabou, cara. Você tem barulho no fundo, já era. Então, sempre faixas separadas, por favor. Não é cagar regra. É tentar ajudar a ser mais legalzinho, saca? Tipo... Ah, e também tem uma outra questão, né, Alexandre? Que agora, falando disso, né, de gravar em faixas separadas, é o seguinte. Você grava em 2 estilos básicos, né, Alexandre? Que é ou você grava presencial ou você grava remoto.
Sim.
Então, se você grava remoto, não interessa por onde você grava. Se você grava via Discord, se você grava via Skype, se não sei o quê, sempre tente gravar o próprio áudio.
Sim.
O episódio vai virar um manual da conduta do podcaster? Vai ser isso mesmo?
Nós somos editores, a gente é que manda, no final das contas.
Então tá bom, beleza, vamos continuar aqui. Sempre prezar gravar cada um seu próprio áudio. Não interessa onde você tá conversando, se você tá usando, sei lá, qualquer outro aplicativo. Tente gravar o seu próprio áudio, que é o caso meu e do Alexandre aqui. A gente tá conversando via Discord, mas eu tô gravando meu áudio aqui no meu programinha e o Alexandre também tá gravando. Então, tente sempre gravar o próprio áudio. Agora, se você grava presencial, que todo mundo acha que é mais fácil, não é.
Cara,
não é mais fácil gravar presencial, não.
Eu também acho que não. É melhor? É. Dá uma experiência melhor de sinergia, uma sinergia melhor? Dá uma... Apesar que isso aí dá pra você fazer, cara, assim, na edição. O pessoal, ah, não, porque já é interação e tal. A magia da edição faz coisas que o pessoal duvida. Mas... Vamos citar um problema aqui muito claro da gravação presencial. Quando eu tô gravando remotamente, eu aqui, o Henrique lá em Curitiba, a gente tá gravando cada um sua faixa sem problema. Ele no material dele, no equipamento dele, eu no meu equipamento. Quando você está presencial, para você ter um equipamento que grava as faixas separadas, já vai ele multiplicar esse preço aí quase por 5, né?
Sim, você tem sim, aqui, sem sombra de dúvida. Vai mais ou menos esse valor mesmo.
Ah,
pode botar 5 vezes o valor.
Cada um usa seu celular. Aí vai vazar o áudio um no outro e aquela sombra nem sempre ela é tão fácil de tirar assim. E,
uhum.
E uma série de coisinhas.
É até o que eu ia falar para você, até que eu ia... culminar com o que eu disse, né? Você fazer a gravação presencial parece ser uma coisa muito simples, mas não é pelo fato de que o pessoal às vezes vai pelo custo, não pensa no benefício, só vai pelo custo.
Sim.
Eu vou comprar aquele microfone SF666, que custa R$ 39,00. Ele é um microfone ruim? Não é. Não é um microfone ruim. Pra você gravar sozinho na sua casa, vai que vai, irmão. Só que pra você gravar com 4 SF666 na mesma sala, aí você acabou com o áudio.
Eu vou citar um exemplo mais conhecido da galera do podcast, que é, inclusive, bem mais conhecido. O SF66, ele é conhecido, mas Eu acho que não é tanto. Que quando você fala em BM-800, todo mundo sabe qual que é. Eu,
ligou um alerta aí na galera. E falou BM-800.
Eu, inclusive... ah, tem gente que vai arrepiar agora. Eu, inclusive, tenho um aqui. Mas na hora que você juntar três pessoas numa sala, cada um com o BM-800, cara, vai virar uma festa. Não, aqui.
Vai ficar tudo igual o áudio, né, Alexandre?
Ah, grava num só, é melhor.
Grava num só.
Vai ficar mais barato.
Não que eu tô falando pra você fazer isso, pelo amor de Deus.
Não.
Vamos continuar tentando gravar em faixas separadas. Mas se for pra gravar presencial com vários condensadores, melhor você usar um só e gravar todo mundo junto.
Cara, de novo, só pra deixar bem claro pra galera, não é porque é mais fácil, não é porque a gente quer moleza, não. Vai ficar melhor no final ali, no seu produto final.
Isso,
vai dar uma qualidade melhor.
Porque o que acontece, você tá gravando com um microfone condensador, ele é extremamente sensível.
Sim.
Ele é um microfone que ele pega a agulha caindo no chão. Então, se você falar junto, se você falar em outro lugar, se houver um barulho, se houver um monte de coisa, cara, não tem, não vai sair, não tem como tirar. Vai ficar aquela zona mesmo. Então, assim... Vai gravar presencial? Vamos usar um microfoninho dinâmico, né, Alexandre? De boa qualidade. Não precisa ser o mais caro.
Não.
Mas procura um microfone cardioide. Não super cardioide também. Um cardioide. Olha só, a gente vai... O microfone que é mais simples é o mais indicado para esse tipo de coisa, né, Alexandre? Que é o microfone dinâmico cardioide. Ele é o microfone mais barato da linha dos microfones, né?
Eu vou arrancar uma palavra aqui lá dos anos 2000, 90 e tantos, 2000. Galera aqui é muito internauta, né? O pessoal do podcast é muito da internet. Muito, muito... Quem ouve podcast, querendo ou não, é ligado de alguma forma à tecnologia, à internet, etc. Mas, na hora da compra do seu microfone, faz um esforço. Toda cidade tem, por mais simples que seja, a cidade tem uma lojinha que vende equipamento de som, né? Por mais simples que seja. Vai numa loja, pede o cara para testar uns microfones, microfone dinâmico aí, coisa simples, entendeu? Fui numa loja aqui da minha cidade, não vou fazer jabá, não é nem por questões comerciais, é porque mesmo que alguém ouça, ninguém vai comprar lá na loja, eles nem têm loja virtual, eles são só uma loja física mesmo. Rapaz foi lá e me disponibilizou na hora, 3 microfones. Cara, testa esse aqui, o que, que você achou? Ah, gostei. Testa esse outro aqui, ah, gostei. Testa esse aqui, aí me deu o Shure, o SM58, Shure original e tal. Ah, gostei demais, muito bom, mas ele empata com esse aqui. Pois é, cara, pessoal... Foca no Shure, esse Shure aqui custa, acho que na loja lá era bem caro, tava R$900, se não me engano.
Ah, tem um Seleção aqui por duzentão.
Não, ele me deu um de R$90, cara.
Aí.
R$90. Ele falou, testa esse aqui. Foi antes dessa alta de dólar, foi ano passado isso. Um som agradabilíssimo, um grave bacana. Cara, esse aqui eu vendo ele muito, inclusive citou o exemplo, né? Eu vendo muito pra igreja, o pessoal gosta muito pra cantar e tal. R$90, você vê que é possível.
Claro que é. Se você tiver grana, se você for um cara que tá de boa... Que essa crise de coronavírus não te afetou. Você tem dinheiro, de repente, pra comprar um microfone direcional aí, né, Alexandre? Aqueles caros lá da Shure, né? Que são excelentes, né? Que você põe 20 pessoas na mesma sala, cada um fala no seu microfone e não vaza nada. Mas, cara, se você não tem essa condição, tente chegar o mais próximo de uma qualidade ok, cara, com um valor também que caiba no seu bolso. Mas sim, dá pra fazer coisa boa com pouco dinheiro.
Henrique, a telas, farofinha.
Sou idiota.
Cara, o tempo é curto, a gente tem assunto pra um mês inteiro de podcast, né? A gente, você vê que não esbarramos nem... Eu nem quis entrar nessa seara que foi histórias de edição. Talvez um dia eu faça um
A gente nem arranhou desses. Aqui a superfície de toda a conversa aqui.
Mas pra gente já partir pro finalzinho, eu vou pedir já pra você deixar seu contato, pessoal, onde te acha, né? Deixa o máximo de contato aí possível.
Uhum.
Porque eu tenho esse defeito, cara. Na hora que o pessoal me passa um contato, me chama no Twitter. Cara, e eu sou tão burro, porque essas redes sociais são péssimas pra contato, tá? Fica um alerta aqui. Por exemplo, o próprio Twitter e eu não sei se é erro meu de configuração, e Twitter e Facebook. Pessoal que te chama, que não é seu contato, não é seu amigo, muitas vezes aquilo ali fica sem alerta. Você tem que achar aquele ali por acaso.
Verdade.
No Twitter, esses dias, eu fui responder um rapaz, tinha 2 semanas que ele tinha me chamado. Não foi má vontade, não foi... Tava lá, sem notificação. Mas deixa aí seus contatos pro pessoal te achar.
Pra conseguir falar comigo por Facebook, Instagram e Twitter, é a mesma coisa, @atelasedição, com TH, tá? Então, pra me achar lá é fácil, @atelasedição, tanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook. Se não conseguir falar comigo por direct, por DM ou por mensagem lá, me marca, que eu vou acabar vendo você, porque a gente sempre tá ligado aqui com rede social. Também tem o e-mail, né, que é o telasedição@gmail.com. É tudo a telas edição pra ficar mais fácil, né?
Ah, tem que ser, tem que ser unificado.
Claro, né? Porque tem que ser fácil, né? Senão não tem, o pessoal acaba esquecendo de você. E também tem pelo telefone, nosso WhatsApp comercial, que é o 41, né? De Curitiba. 419-9749-4617. É o 99749-4617. É só chamar a gente lá que a gente resolve o teu problema.
A telasedições.negócio.site. Tá funcionando? Você tá usando?
Então, eu fiz esse negócio aqui, cara, mas eu vou falar bem a verdade pra você, não apareceu nada por lá. Tá lá, eu procuro sempre manter atualizado, mas já faz uns dias que eu não mexo. Mas me encontra pelo Google. Se procurar, né, que é o A Telas Edição Negócios lá do Google.
Eu resolvi citar porque eu pesquisei, achei e tá bem montado, né, tá com a... um visual.
Eu coloco
agradável.
Os episódios lá bonitinho, tudo, né? Porque a gente sempre quer tentar cobrir o máximo, né? De modos das pessoas nos encontrarem. Lá também tá todos os nossos contatos. Então, de qualquer forma, se digitar no Google A Telas Edição, vai acabar encontrando a gente.
Excelente. Cara, foi um prazer falar contigo. Indica dois episódios pra gente. Pode ser de edição sua, pode ser podcast preferido seu, o que você quiser.
Então, pra edição minha, eu vou colocar um episódio do RP Guaxa, que nem é o melhor episódio que eu editei dele, mas é o episódio que eu tenho mais carinho. Então, se as pessoas quiserem saber, olha, como é que o Farofinha foi cair no meio desse negócio de fazer RPG... escuta lá o episódio Sanatório Hollywood. Ele é um episódio já antiguinho do Guaxa, que já faz um tempinho que a gente tá editando com ele, mas é o episódio chamado Sanatório Hollywood. É o primeiro episódio que eu editei um RPG. Foi uma experiência maluca e eu gosto muito desse episódio, tenho muito carinho por ele.
Sim.
E o episódio de outra pessoa editando, o primeiro episódio do pessoal do Clube da Música Autoral. São episódios que falam sobre música, eles contam a história da música. Já chegou a ouvir, Alexandre? É bom pra caramba.
Sim.
Então, o primeiro episódio do Clube da Música Autoral, que conta a história de Tears in Heaven, do Eric Clapton. Eu tô muito ligado ao emocional dessas coisas, tá? Porque, assim, o primeiro episódio do Guaxa, porque ele tem um apreço sentimental pra mim. E esse episódio do Clube da Música Autoral, por conta... de toda a emoção que eu senti, de toda a emoção que foi passada pelo pessoal do Clube da Música Autoral. Então, assim, é maravilhoso. É o primeiro episódio deles e já tem uma qualidade incrível. E a edição é do Cocão. Não sei se o pessoal conhece, mas o Cocão é deficiente visual. E ele faz uma edição de... nossa, cara, uma qualidade finíssima. Então, fica as duas indicações aí.
Indicações de ouro, inclusive. Vale muito a pena ouvir todos dois. Eu conheço o Clube da Música Autoral, conheço o RP Guaxa. O Clube da Música Autoral, ele inclusive passa, né, você falou de sentimental ali, emocional, ele passa uma carga emocional muito grande.
Sim,
eu vou deixar uma indicação minha aqui, não tava na programação, não ia indicar nada, mas eu vou indicar aqui, eu nem sei, tem tempo que eu não ouço, mas é um podcast chamado LetraCast, não sei se você conhece.
Não, esse eu não conheço, cara.
É porque você citou o Clube da Música Autoral, eu lembrei do LetraCast, e o que eu gosto no LetraCast, cara, assim, sabe aquele cara que fala do que gosta, mas com entusiasmo, eu vou deixar de indicação letra que é 130, Don McLean. Pra quem não sabe quem é Don McLean, é que canta uma música American Pie. Música antiga aí, pra quem gosta de música antiga. Cara, vale a pena ouvir, dar uma conferida no LetraCast, né? Igual eu falei, vou citar de novo, não tava na minha programação aqui indicar nada, mas como lembrei do música autoral que eu gosto muito, lembrei também do LetraCast. Fica a indicação aí pra galera. Bom, então, alguma consideração final? Só pra...
dizer pro pessoal que tá sendo aspirante à edição, que seja firme, seja forte, continue. Às vezes as pessoas falam que é fácil, não é tão fácil, mas também não é esse bicho de sete cabeças. E se precisar, a gente tá à disposição pra conversar. Bater papo é sempre legal.
Bom, fica aqui então o meu abraço pra todo mundo. Papo editado voltando. Não sei até quando volto de novo.
Pelo amor de Deus, né, Alexandre? Tem que continuar, né? Não vai dar esse ato de mais um ano aí.
Cara, você que tá na lida, você sabe, né? Às vezes ou a gente edita ou a gente grava.
Eu sei, cara. Eu sei como é que é.
Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, né? Com o Papo Editado, comigo, inclusive. E fica meu grande abraço e desejo de sucesso. E precisando, estamos sempre às ordens.
Valeu, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você mais uma vez, de fazer essa conversa tão legal aqui no Papo Editado, que é um programa que eu tenho muito carinho, que eu já maratonei, já ouvi todos.
Esse
então,
é
uma honra pra mim, na verdade, estar aqui conversando com você. Ainda mais você sabendo da minha história, antes mesmo da gente ter essa conversa, né? Você saber que eu era um aspirante a editor, que pediu tanta ajuda pra você, que tantas vezes você me ajudou, e hoje eu tô aqui conversando com você sobre edição. Pra mim, assim, é uma honra muito grande. Valeu, cara. Obrigado e um grande abraço a todos.
Abraço a todo mundo e até a próxima. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.